Curvem a cabeça, nós vamos falar com Deus. Pai amado, nós agradecemos a Ti pelo privilégio que nos dás de podermos compartilhar a Tua palavra, apesar de ausentes fisicamente uns dos outros. Graças a Ti, porque nesta época da nossa vida nós dispomos desses meios da tecnologia que nos permitem alcançar, tanto agora quanto depois, milhares de pessoas pela exposição da Tua Santa Palavra. E eu, nesse instante, como portador dela, me submeto à inteira mercê do Teu Espírito, na esperança de que me uses. Me uses como profeta, com a unção, a visão, a percepção e a autoridade, que compete a um profeta para que vidas sejam tocadas pela Tua, eu disse a Tua Palavra, que é santa e poderosa. Fala a cada coração. Cuida de nós, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Como eu havia prometido, eu quero lhes falar hoje uma mensagem que tem como título Até quando? É uma pergunta, na verdade. Até quando? É a pergunta que não quer calar, é a pergunta que hoje todos fazemos. E a pergunta que merece uma resposta. E nós vamos encontrar ambas na Bíblia, essa pergunta e a sua consequente resposta. Abra comigo o livro do profeta Abacuque, por favor, no capítulo 1, versículo 2. O profeta diz: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? O profeta Abacuque, cuja história de vida nós desconhecemos, ele aparece apenas profetizando, há algumas sugestões de quem pudesse ser ele. Uma tradição antiga, uma antiga tradição judaica, diz que ele era provavelmente aquele filho da mulher sunamita ressuscitado pelo profeta Eliseu. Uma outra tradição diz que ele é aquele sentinela citado por Isaías no capítulo 21, versículo 6. Seja um, seja o outro, ou nenhum deles, não importa. O fato é que ele traz uma mensagem que se parece muito com a fala nossa nos dias de hoje. Abacuque profetizou por volta de 760, pelo menos a época em que ele escreveu a sua pequena carta. E era o momento em que o reino do sul, Judá, começava a sofrer ameaças de uma invasão, a invasão da Babilônia. Semana passada eu lhes falei sobre uma invasão que se aproximava deles, vinda para o reino do norte, por parte dos assírios. Isso aconteceu no ano 722 a.C. Eu preguei sobre onde está Deus na pandemia, baseado em Amós, quinto capítulo. Mas hoje, nosso assunto está numa segunda ameaça, agora a do reino do sul, Judá, a invasão dos babilônios, que aconteceu inicialmente no ano 605 a.C. Aí foram as suas primeiras incursões. No ano 600 a.C., portanto, 5 anos depois desse início das invasões assírias, ou, digo, babilônicas, o profeta Abacuque, incomodado com a situação, começa a perguntar a Deus o que está acontecendo, porque nem ele, nem ninguém sabe a origem do problema. Por que que Deus, que é tão fiel ao seu povo, permite que um povo mais injusto do que eles, da nação, poderia ter sucesso? Como o injusto pode vencer o justo sem que Deus faça nada? E essa pergunta do profeta, até quando? É uma pergunta de desabafo, uma pergunta de quem está com a alma doendo. A mesma que se ouve hoje. Hoje em dia todo mundo pergunta, e o profeta chega ao ponto de dizer no versículo 13: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação. não podes contemplar, o senhor não consegue ver isso, é tão feio para os teus olhos, o senhor é tão santo, o senhor não consegue dar uma olhadinha para a terra e enxergar isso não, porque pois olhas para os que procedem aleivosamente, para que te façam calar, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Parece que o senhor não está nem aí. Ó Deus, o senhor está ouvindo a oração da igreja? Desde o início do ano passado, o povo de Deus no mundo inteiro está orando, clamando para que cesse a pandemia, mas ela não é a única da história, não foi a primeira, muitas outras ocorreram. Portanto, isso na história da humanidade não é algo atípico, é algo já conhecido. Mas é que nós vivemos numa época em que se achava que a tecnologia daria conta desse tipo de acontecimento. No passado, vá lá, quando a medicina não era tão avançada, mas hoje, bem, nenhuma vez se produziu vacina com tanta rapidez quanto agora, é verdade. Mas é uma luta. Há uma luta de opinião entre ciência e ciência. Uns atacam outros que propagam a possibilidade de se evitar com tratamentos precoces, apenas para evitar. Outros dizem que isso não funciona, que não tem base científica, e vai, fica aquela polêmica toda, e a gente está só no meio da mão, aqui e ali, só apanhando, esperando que chegue a vacina. Mas se fosse só esse o problema, não, outros problemas estão aí. Nós estamos vivendo uma crise política, econômica tão grande na nação, econômica por conta de empresas paradas, gente passando fome, a nossa igreja fazendo campanha de cesta básica para socorrer pessoas que agora precisam e não tem de onde tirar o alimento. O mundo está em polvorosa, e isso tudo indica que nós estamos vivendo um quadro apocalíptico. Isso também não deveria ser novidade para nenhum de nós. Há um quadro escatológico se escancarando na nossa frente. Quando nós abrimos o livro de Apocalipse, nós vamos ver que vai haver pestes no mundo, vai haver fome, vai haver morte, vai haver guerras, tudo isto, vai haver incidentes naturais, maremotos, terremotos, incêndio nas florestas. Alguma dessas coisas, porventura, são novidades assim para nós hoje? Claro que não. Nós já estamos vendo o foretaste, aquilo que seria o quê? O antigosto disso tudo. Já estamos vivendo o princípio das dores. Infelizmente, tem que anunciar que o pior virá. Mas não é com essa intenção que estou pregando. Afinal das contas, eu não estou aqui para trazer pavor a ninguém, apenas para avisar que Jesus está às portas. Essa é a boa notícia. Mas, claro que todo o preparo mundial, os avisos, os sinais que corroboram a preparação do povo para o grande evento do arrebatamento da igreja, estão culminando já no nosso tempo. O que estamos vendo não é algo simples, não. Não é algo para ser desprezado, não é algo para ser visto com mais uma ou duas ou três ocorrências. Estamos vendo as ocorrências se espalhando em nível mundial. Capítulo 3, versículo 10 do Apocalipse fala de uma tribulação que virá sobre todo mundo. Portanto, ela não é parcial, não é sobre o Brasil, não é sobre um outro país qualquer. Nós estamos vendo algo que está acontecendo no mundo todo, o pavor, as mortes. Bem, mas eu quero avançar na minha mensagem. Eu quero pensar aqui na indagação do profeta. A pior coisa para um profeta é não ter resposta quando lhe perguntam algo. Profeta, o que é que está acontecendo, profeta? E o profeta não tem resposta. Ele mesmo não estava entendendo. Ele apenas via que gente injusta atacava a gente justa. A gente justa é o povo de Deus. Não fazia sentido aquilo. Mas Deus já estava dizendo, trazendo uma resposta através de um profeta contemporâneo de Abacuque, que era Jeremias. Mas a mensagem de Jeremias foi compreendida apenas 70 anos depois pelo profeta Daniel. Portanto, não era hora nem de se entender o que se passava na nação. Nem isto era hora. Mas vejam,
profeta faz a parte dele. Ele faz a pergunta que ele não quer calar, é a pergunta de todo mundo. É a pergunta para a qual ele não tem resposta. Até quando? Até quando essa pandemia? A vacina está chegando, está demorando, mas vai chegar aí daqui a pouco. Isso vai ser uma página virada, mas outros problemas estão aí. Nós estamos vivendo um drama político tão terrível na nação. As pessoas estão assustadas, estão apavoradas. O que vai acontecer? A China está comprando o Brasil. O que vai acontecer? Os governadores receberam muito dinheiro do governo federal, mas o que fizeram? E aí todo mundo pergunta. E carreatas nas ruas, querendo parar em frente ao exército, querem chamar atenção, alguma coisa. O povo está anelando, anelando, anelando. E aí eu recebo diariamente mensagens: pastor, e aí? Eu estou respondendo agora aqui, essa sua pergunta é minha, de todo mundo. Até quando? Até quando? Essa é a pergunta que não quer calar. Essa frase forma uma conjunção subordinativa temporal. Até quando? Mas quando você não tem resposta, você procura uma, sabe onde? Na oração e na palavra. O profeta fez exatamente isso. Ele não tinha resposta. Ele não estava entendendo. Ele estava tão confuso quanto os brasileiros, na sua grande maioria, estão confusos. Essa confusão incomoda, tira o sono. Se você ainda tem comida, ainda você se conforma um pouco. Se você tem algum dinheiro, mas quem não tem dinheiro, não tem trabalho, não tem comida, essas pessoas ouvem o filhinho chorando de fome, que o pai não tem o que fazer, ele não vai sair roubando por aí. Que tristeza, irmãos, que tristeza. Até quando, até quando? É muito cômodo para quem tem o que comer dizer, tudo vai melhorar, mas para quem não tem, até quando? Se eu me aprofundar, eu vou ter que parar de pregar para chorar, porque eu sei que os meus sentimentos não me permitem pensar nesse assunto sem que eu seja tomado de uma profunda dor na minha alma. Até quando? É a pergunta de desabafo do profeta. Mas ele fez o que todo mundo deveria fazer. O profeta vai para a oração. Há uma versão bíblica que diz que ele sobe no monte, mas a versão correspondente ao original diz que é uma torre de vigia, é uma torre de sentinela, aquela torre que fica nas entradas das antigas cidades para vigiar os que chegam. Essa torre, ela é simbólica, porque é um lugar de atenção, é um lugar de percepção, é um lugar de se enxergar de onde vem o mal. Mas ele entra lá para ter um diálogo com Deus, e ele começa a se preparar para o diálogo. Ele pergunta: o que eu vou responder se ele me perguntar alguma coisa? Bem, eu não sei o que eu vou dizer a Deus, mas eu espero que ele fale comigo, e quando ele falar, eu espero entender. Eu vou subir nesta torre até que a resposta venha. Veja o capítulo 2, versículo 1: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for arguido. Vou pensar no que responder, mas eu não tenho informações que me deem base, porque alguns profetas denunciaram pecados cometidos pela nação. Alguns profetas denunciaram, por exemplo, pecados cometidos pelos magistrados injustos. Se fosse hoje, eles seriam presos imediatamente, sem direito a julgamento. Mas isso aconteceu nos tempos bíblicos, tempos dos profetas. Profetas denunciaram os ricos que, na sua opulência, tiravam dos pobres. Os profetas anunciaram e denunciaram aqueles que faziam dos pobres seus escravos. daqueles que tomavam como pagamento, já que o pobre não podia pagar a dívida que tinha com ele, tomavam os seus filhos para serem seus escravos. Isso aconteceu na Terra Santa, na terra do povo de Deus. Como Deus via, e sempre Deus levantando profetas para denunciar o mal. Quantas vezes o pecado do povo era se voltar para a idolatria, e Deus então repreendia. Agora o profeta Abacuque não tem resposta, ele não consegue enxergar no cenário senão uma invasão. Eles estão tomando lugares, por enquanto eles não estão destruindo nada. Eles vão começar a fazer suas incursões violentas em 597, portanto, 8 anos depois que eles já tinham posto o pé dentro da nação, dentro do Reino do Sul, mas estavam infiltrados, estavam lá dentro, estavam agindo. E o profeta, ele é antes da destruição do templo, ele é depois das primeiras incursões. Em 605, os babilônios vencem os assírios numa batalha havida em Carquemis. Porque o Império Mundial era um Império Assírio desde 722 a.C. Em 605, eles são totalmente subvertidos e agora quem manda no mundo passa a ser os babilônios. E os babilônios vão mandar no mundo até 535, quando o reino da Média e da Pérsia se juntam e vence o reino babilônico. E esse reino da Média e da Pérsia vai ser vencido em 333 a.C., quando Alexandre Magno invade a Média e a Pérsia. E o reino grego vai ser vencido em 165 a.C., quando os romanos invadem a Grécia. Então, um reino após o outro, e um vem passando como um trator em cima do outro, mas todos esses reinos tiveram o seu apogeu. Agora, não é mais o reino assírio sobre o que lhes falei a semana passada, agora é o reino da Babilônia, de Nabucodonosor. Para onde a nação será levada? Em 587, 586 a.C. Mas na verdade a primeira incursão mesmo aconteceu em 596. O templo que foi destruído em 587. Então levaram um tempinho, mas o profeta está vivendo esse ato entre a primeira invasão e a primeira incursão destruidora. Ele está nesse ato, ano 600. Ele está aterrorizado com o que ele está vendo. Ele está estranhando que Deus está quietinho, bem quietinho, parece que não faz nada. O Senhor é tão puro de olhos que não pode enxergar? Olha o que o ímpio está fazendo com o justo, o injusto vencendo o justo. Bom, agora ele sobe na torre, e quando ele ora, vejam o que acontece no versículo 2, eu li o capítulo 2, versículo 1, veja agora o segundo capítulo, versículo 2, então, eu gosto desse então, então o Senhor me respondeu, como eu gosto disso, você vai para a oração, e então o Senhor responde, vai para a oração, até que o Senhor responda. Ele fez o que todo crente deveria fazer, então o Senhor me respondeu, quando o Senhor responde, a primeira coisa que o Senhor faz com o profeta é acalmá-lo. Fica calmo. Irmão, se tem uma coisa que vai embora de nós em hora de desespero, é a calma. Quando você está perguntando, até quando? Até quando? Você está gemendo, até quando? Cadê a minha paciência? Onde está a minha calma? O Senhor diz, calma. Se tardar, espera. Se tardar o quê? A resposta. É, e tardou mesmo. Que ela levou lá 70 anos depois do cativeiro para ser respondida. Você não quer isso, né? Nem eu. Mas o Senhor está dizendo que está no controle.
calma, se tardar, espera, certamente virá e não tardará. O que é que virá e não tardará? A explicação, a razão, o porquê.
Tudo tem uma causa, tudo tem um porquê.
Mas enquanto não chegar a hora do Senhor mostrar a causa e o porquê, Ele está dizendo apenas calma. Mas se fosse só isso, o que que eu faço durante essa calma que eu não tenho? O que que eu faço durante esse tempo em que o mal nos oprime a todos? É doença. É instabilidade política. É invasão de estrangeiro na nossa terra. É a Bíblia se repetindo. Ai, tudo aquilo que assusta. E o futuro dos meus filhos? E o futuro dos meus netos? Misericórdia! O que é que o Senhor tem para mim? Até quando? Até quando? Vou para a rua, visto verde e amarelo, vou gritar. Cada um está buscando um caminho, eu quero uma saída, eu quero um socorro. Até quando, meu Deus? Bem, o Senhor não apenas acalma o profeta, o Senhor não diz para ele apenas, espera. Primeira coisa, é que o Senhor tem um tempo determinado para agir. Conte com isso. Vamos começar a entender a ação de Deus pela palavra. Deus tem um modo certo e a maneira certa de agir. Coisas que estamos vivendo hoje, pode saber disso, fazem parte do calendário de Deus. Conte com isso. Isso não está passando distraidamente pelos olhos de Deus. Pastor, sabe o que o senhor está me parecendo? Um conformista. Não. Você vai ver já que eu não sou um conformista. Estou tão inquieto nesse sentido quanto você. Eu estou fazendo a mesma pergunta que você. Eu estou tão aborrecido quanto você. Estou tão preocupado quanto você. Mas eu estou vindo pelo caminho da palavra. Estou buscando aqui uma resposta para todos nós. E o Senhor está dando. Então vamos prestar atenção ao que Ele tem a dizer? Vamos aprender com a sua palavra? A Bíblia, que é a boca de Deus, está falando conosco. Porque essa pergunta nossa já foi feita por alguém lá atrás. E nós temos toda a história relatada, do começo ao fim. Então vamos aprender com a história, porque ela tem muito a nos ensinar. E como Deus se manifestou e como Ele se manifesta. Ah, Ele vai repetir. Não, o que é que Deus repete? Deus, quando fala, Ele fala para mostrar o modo como Ele age. Então, é essa a razão que estamos compartilhando isso. Espero que você me acompanhe nesse raciocínio. Os babilônios estavam vindo aí. Eles eram injustos. E eles estavam vencendo o povo de Deus, que é, pressupostamente, o povo justo. E o profeta está dizendo, não é possível, não pode. O povo brasileiro está dizendo, eu trabalho, eu pago impostos, eu quero uma solução, e a gente vota em gente para chegar lá e fazer fiasco. Pronto, aí começa toda aquela discussão. Bem, está todo mundo preocupado, mas eu quero vir para a palavra com você, eu não quero discutir política. Não, eu sou profeta, eu quero ficar aqui com você, vamos pensar um pouquinho mais. Deus dá a esse profeta uma mensagem, ainda no capítulo 2, né, que ele transforma em cântico. Interessante, cada profeta tem um jeito, né? Abacuque era cantor, ele transformava sua mensagem em cântico, tanto as perguntas quanto as respostas. Isaías era poeta, ele fazia versos. Jonas era um profeta irascível, ele chega profetizando lá em Nínive, mais 40 dias, ele passa aquela semana do reteté, mais 40 dias, eis que te digo, essa cidade, será destruída,
Cada um tem um jeito. Profeta Abacuque, ele prega cantando. Eu tenho um amigo que é pastor na Inglaterra, e ele tem um estilo de pregar. Se fosse ele pregando no meu lugar agora, ele faria assim: eu estou pregando a palavra de Deus. Parece um cantuchão dos beneditinos, né? Ele prega cantando, a mensagem dele é toda cantada. Se você está entendendo, digam amém. Esse é meu amigo lá de Londres. É um estilo, cada um tem um jeito de transmitir a palavra. Conheço um que prega chorando o tempo todo. O tempo todo ele está chorando. É um jeito, cada um tem uma forma de expressar. Tem gente que fala com uma batata quente na boca: esta noite, porque Deus irá fazer. Fala com uma batata quente. Ele não fala assim com a mulher dele, mas na hora de pregar ele prega. E ainda fica deste jeito. Eu não sei, né? Às vezes a gente diz que cada louco tem sua mania. O profeta Abacuque, ele prega cantando. E ele entoa agora um juízo de 5 ais. Mas ele ainda não tem a resposta verdadeira para o problema, não. Calma aí. Quais são os 5 ais do profeta? Primeiro ai do profeta está nos versículos 6 a 8 do capítulo 2. Não levantarão, pois, todos esses contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? Outra vez a pergunta. E daquele que carrega a si mesmo em dívidas. Não se levantarão, de repente, os que te hão de morder? E não despertarão os que te hão de abalar? E não lhes servirá tudo de despojo? Visto como despojastes muitas nações, todos os mais povos se despojarão a ti. Ele está trazendo aqui um ai profético, não contra o seu povo, mas contra os invasores. Agora ele vai para o segundo ai. Versículo 9 até o 11. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará na parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ele está trazendo agora uma segunda mensagem, um segundo ai sobre as injustiças da Babilônia. Bem, quando ele fala de uma pedra, nós lembramos lá do rei Belsazar, quando vê uma mão escrevendo na parede o juízo contra ele. Versículos 12 a 14. Ai daquele que edifica. Ai, estão vendo o ai aí? Que edifica a cidade e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos Exércitos que os povos batalhem ou trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Olha aqui, hoje vocês estão fazendo o que querem, vocês estão vindo com iniquidade, mas o povo do Senhor vai se encher de conhecimento, a revelação chegará. Versículos 15 a 19, o outro ai. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o seu odre e o embebedas para ver a sua nudez, serás farto de ignomínio em lugar de honra, bebe tu também e sê como um incircunciso cálice da sua mão direita, com a mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominioso cairá sobre a tua glória, porque a violência cometida contra o livre te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes os assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade de todos os seus moradores. Agora, ele está falando da imoralidade. Ai de vocês que trazem imoralidade. Então, até agora, todos esses ais contra os inimigos babilônios são pela agressão, pelas injustiças, pela violência, pela imoralidade e finalmente pela idolatria, versículos 18 a 20, que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice em imagem de fundição, que ensina mentira para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau acorda e a pedra muda desperta, pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Meu Deus, ele está cantando e pronunciando cinco ais contra os babilônios. Até agora tudo que ele sabe é a respeito dos inimigos, mas ele ainda desconhece a razão interna dos justos. Por que é que o justo sofre? Por que que essa gente aqui, para quem eu proferi os cinco ais, a vitória, eles fazem suas conquistas, suas incursões, e eles estão prevalecendo, e o povo que é justo está perdendo? Isso não é justo. Deus, se mexe! Ele está pedindo isso. Mas Deus já falou, calma, se tardar, espera, certamente virá, não tardará. Aguenta aí que você vai entender na hora certa. Às vezes, não é do entendimento que nós precisamos. Às vezes o que nós precisamos é de uma solução que venha de uma outra maneira, que não seja entender. Porque nós sempre queremos entender por quê. Por quê? Por que isso? O que está havendo? Eu quero entender, mas não consigo. Por quê? E Deus está dizendo, calma. Sabe? Vejam aqui o que o Senhor faz agora com o profeta. Profeta, presta atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Versículo 2 do capítulo 2. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem visível para que, olha, sobre tábuas ou sobre pedras na outra versão, para que possa ler o que correndo passa. Eu queria ver essa estrada, e eu queria ver esse pai do outdoor. O outdoor é o nome de uma empresa. Em inglês você diria billboard. Em português a gente chama de cartaz grande. Escreva a visão para que quem passar correndo pela estrada possa ler. Ah, aí chegou agora. Vamos ler da direita para a esquerda o que está escrito na visão? Está escrito Tzivadik Bemunatov Iyer. Entenderam? Você está lendo daqui para cá. Que quer dizer isso, pastor Walter? O camarada pintou com cal na pedra, uma versão diz que é na pedra ou em tábua. Que quer dizer isso? O Tzadik, justo. Olha aqui, ó. Bemunatov. Ir. Da sua fé viverá. Este é o remédio. Esta é a fórmula. Aqui está a solução. Fé. O que é fé? Eles nunca conheceram essa palavra no Antigo Testamento. Não fazia parte do vocabulário veterotestamentário. Diga-se, aliás, que é a única vez que esse termo fé aparece no Antigo Testamento. Alguém dirá, mas Abraão não era o nosso pai na fé? Ele confiava em Deus, mas ele não sabia o que era fé. Não tinha essa palavra. Jesus é que valorizou a fé. Ele dizia para os discípulos: homens de pouca fé, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esse monte, passa daqui para cá. Homens, vocês precisam ter fé. Jesus veio falando de fé, fé. O que, que é fé? Fé é confiança absoluta. Fé é esperança, como diz a própria definição dada pelo autor de Hebreus, no capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. O que é fé? Eu disse que é confiança. Eu disse que a fé é esperança, como diz a própria definição. Do que mais consiste a fé? A fé é providência. Deus está cuidando. A fé é solução, porque ela é milagrosa, ela produz milagres, portanto ela é prodigiosa. Aí se você vai para o capítulo 11 do livro de Hebreus, você vai ver o que a Bíblia tem a dizer sobre a galeria dos heróis da fé. Fala dos primeiros homens da história, fala da oferta de Caim e a oferta de Abel, que uma foi diferente da outra, porque numa estava presente a fé. Fala de Noé, fala de Isaac, fala de Esaú, fala de Jacó, fala dos patriarcas, vem falando daqueles que venceram grandes batalhas, daqueles que sofreram, mas que permaneceram firmes, porque eram homens de fé, que confiavam em Deus. Isto é fé. E o que mais destaca a vida do homem e da mulher de Deus, senão a fé? Somos salvos por causa da fé, porque cremos na sua palavra, vivemos uma vida de fé, e não movidos pelas circunstâncias que nos cercam. Somos movidos pela fé. E o que faz a fé? A fé nos garante. A fé nos garante não só a presença de Deus, mas a sua direção. O profeta agora está dizendo assim: olha, o Senhor me deu uma resposta, primeiro me acalmou. Quando virá a resposta mesmo, eu não sei, mas eu estou calmo com a palavra de Deus. Fica calmo, se demorar espera, se tardar espera, certamente virá, não tardará. Deus está usando o tempo que ele entende lá. Mas o justo vive da fé. Lá em Isaías, capítulo 28, eu não me lembro exatamente o versículo, acho que é versículo, está aqui, 16. Há uma palavra: aquele que crê, não se apresse. Aquele que crê, não se apresse. Em outras palavras, se você crê, aquieta o teu coração. Se você fizer a pergunta: até quando, Senhor? Eu lhe aconselho a subir na sua torre de vigia e vá para o joelho. Deixe o Espírito Santo aquietar o teu coração. Entre com fé na presença de Deus. Agora é hora do povo de Deus, como nunca antes, buscar o Senhor. Buscar o Senhor para tudo o que está acontecendo, pelos doentes, que são muitos, pelos hospitais, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos nossos conhecidos, por aqueles que estão acometidos desse mal da Covid, que estão entubados, como alguns irmãos da nossa igreja, que estão vivendo esse drama, pelos familiares que já perderam alguns dos seus entes queridos. É hora de orar mais pela nação. Aliás, antes de tudo, 1 Timóteo 2,1 diz: antes de tudo, Paulo diz assim, antes de orar pela Covid, antes de tudo, ele diz, antes de tudo, é para orar pelas autoridades. Então ore por quem preside, ore por quem governa, ore pelos outros órgãos da república, pelos três poderes, para que Deus esteja lá agindo, para que a injustiça não prevaleça, mas que a mão do Senhor esteja lá. Vamos olhar para cima e clamar pela misericórdia de Deus, como nunca fizemos antes. Vamos orar. suba na sua torre de vigia e não fique perguntando até quando, mas use a sua fé. O justo viverá pela sua fé. Bom, depois que isso acontece, ele vai para outra oração. Ele não para, hein? Ele entra num outro estágio de vida. Qual é o outro estágio? Ele entra no estágio do avivamento. Olhem a mudança. Ele sai de um estágio de agonia para um de avivamento. A mente dele muda. A preocupação dele muda. Antes ele está dizendo até quando, não está aguentando, está olhando o mal. Agora ele olha para cima e faz um pedido a Deus, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua voz, a tua palavra, e eu temi. Oh, quem não teme? Agora, ó, mudou o seletor aqui. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, vamos mudar agora a questão. Não vou mais orar. Não vou mais perguntar até quando. Agora, e não é isso que nós estamos querendo. Não é por avivamento que nós estamos pedindo. Eu vejo colegas assembleanos pedindo avivamento. Eu vejo irmãos pastores de outras igrejas pentecostais pedindo avivamento. Eu vejo irmãos presbiterianos, pastores presbiterianos pregando sobre avivamento. Eu vejo pastores batistas, colegas batistas pregando e orando por avivamento. Eu vejo colegas, irmãos, pastores metodistas orando por avivamento. Sabe que o povo de Deus está anelando por um avivamento, então vamos pedir por avivamento, pela chuva seródia, como diz Zacarias 10:1, pedi chuva, mesmo em tempo de chuva seródia, ou seja, mesmo sabendo que ela vem, porque é época dela, peça. Então vamos pedir por chuva seródia, vamos pedir por avivamento. E quando ele pede por avivamento, olha o que o senhor faz, dá uma visão para ele. Que coisa linda. Houve uma época na nossa igreja que nós começamos a orar por avivamento e vários irmãos começaram a ter visões extraordinárias, místicas aqui. E eu fiquei impressionado naquele tempo. Foi um tempo que não durou muito, mas foi interessante. Visões, coisas lindas aconteceram, inclusive visões angelicais. E olhem, olhem o que é que acontece com o profeta. Ele começa a ter visões. Vejam versículo 4. Ele começa no 3. E Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. Selá, é uma pausa para a música, porque tudo ele faz virar música. Há uma luz no céu, a sua glória cobriu os céus e a terra e encheu-se do seu louvor. O que é Temã e o que é Parã? Ele está falando de uma cidade que vem lá da terra, lá dos Edomitas, no sudoeste de Israel, e sobe ali para o lado oriental do Monte Sinai. Temã e Parã. Ele teve uma visão que vinha a luz de lá. Aí ele começa a ouvir louvores. Ele começa na sua visão a ter experiências extraordinárias com Deus. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força, diante dele ia a peste, os raios, o fogo sobre seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e parou as nações, separou as nações e os montes. Ele começa a descrever detalhes da visão que ele tem com a terra e da glória de Deus. Ele está pedindo por avivamento. Vamos pedir por avivamento. O avivamento traz a manifestação da glória de Deus. O avivamento traz quebrantamento. O avivamento traz salvação de almas. O avivamento traz cura divina. O avivamento traz consolo para almas oprimidas. O avivamento traz libertação para os oprimidos do diabo. O avivamento traz despertamento para aqueles que estão parados e estão inertes no banco, que não fazem nada. Avivamento move aquele que não ora, ele passa a ler, a orar. Avivamento move aquele preguiçoso que vai para a internet, mas não lê a Bíblia nunca. O avivamento mexe com todo mundo, ele renova a vida. vida, e Ele eleva os nossos olhos para a glória celestial. Ele nos faz atentar para Colossenses 3. Portanto, vós que já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Avivamento traz tudo isso, essa interatividade entre o céu e a terra, e a igreja de Jesus, uma vez avivada, ela nunca mais é a mesma. Ela se move, ela sai pelas ruas, ela vai para as portas do hospital para orar pelos familiares preocupados com seus entes queridos que estão lá dentro, entubados. É o que estamos fazendo. A igreja de Jesus precisa sim de um avivamento que venha sacudir as estruturas, que venha despertar todo o povo para um novo momento, um momento de glória. Essa é a primeira grande experiência do profeta. Onde ele obteve? Na torre de vigia, onde o Senhor o acalma, onde o Senhor o manda fazer um cartaz para todo mundo ler rapidamente quando passar pelas estradas, aquela mensagem: Vassadik bemunatov ir, mas o justo viverá da fé. Depois disso, ele continua vendo que acontece, as cortinas de Midian tremem, o sol e a lua param, e ele vê a queda dos opressores no versículo 13. Tu saíste para o salvamento do teu povo, para o salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. A vez do ímpio chegará, o Senhor fará justiça e todos verão. Agora, vamos finalizar. Agora vem o cântico de júbilo do profeta. É depois da dor, depois da pergunta, depois do gemido, depois de toda a indagação. Aquele que começa com uma conjunção subordinativa, né? Até quando, Senhor? Conjunção subordinativa temporal, vai terminar com outra conjunção subordinativa concessiva. Ele começa: até quando, Senhor? Agora ele pega o violão e diz: ainda que. Até quando? Por ainda que. Parece que ele sai do choro para o deboche. Ai, que deboche bom. Não há nada de errado, viu? Ai, o deboche é uma expressão gostosa de desabafo da alma. Quando a gente se vê vingado contra o inimigo pelo Senhor. Olhem só o que ele diz no seu ainda que. Versículo 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você vai dizer, mas peraí, ainda que falte comida, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja, então não vai ter carne, não vai ter verdura, o produto da oliveira minta, tá bom, e também não vai ter vinho, porque não vai ter uva, a videira também não vai ter nada para oferecer, e outras palavras, não vai ter comida, ainda que eu sou capaz de me alegrar. O que é que tem a ver alegria com fome, minha gente? O que tem a ver sofrimento com alegria? Ele está tão satisfeito com Deus, com a resposta de Deus, que ele está contando com essa resposta para tudo. Essa é a resposta de quem agora está munido de fé. Quem está munido de fé está cheio de confiança no Senhor. enche o teu coração da esperança, enche o teu coração de fé, porque você vai encher o teu coração de conforto de Deus. Eu não estou insinuando aqui um quietismo, eu não estou sugerindo nada disso para você, um quietismo inoperante, não, eu estou lhe alimentando espiritualmente, para você saber que não precisa entrar em desespero. O justo viverá da fé. Ainda que falte. Eu gosto de todavia. Todavia é a coordenada. Estou dando aula de português aqui hoje. Todavia é a coordenada adversativa. Aqui é do bem. Lá no Salmo 27,3, Davi estava sendo perseguido. Mas toda vez que ele chorava pela perseguição movida, principalmente do rei Saul contra ele, ele se confortava em Deus. E uma hora ele pega a sua harpa, começa a tangir e diz: ainda que um exército me cercasse, nele confiaria. Nele, é o todavia de Davi. Jó, quando está no auge do seu sofrimento, sua mulher diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Na oração final, Jesus dizia: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Quer saber? Todavia, se é a tua vontade, eu tenho que passar por isso. Faz a tua vontade prevalecer. Todavia, precisamos entrar nesse todavia de Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, nos campos não haja mantimento, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Confia no Senhor, acalma o teu coração, suba na torre de vigia, ore a Deus. Quando eu iniciei meu ministério, eu era jovem, eu tinha um convite maravilhoso. Trabalhar nos Estados Unidos, na Editora Vida, como revisor de literatura portuguesa. A Editora Vida ficava lá em Miami. Antecipei meu casamento, vendi os meus móveis, e a minha mulher e eu íamos para lá, ia trabalhar então como revisor. Eles pediam alguém que conhecesse a língua e também conhecesse teologia, para poder cuidar das traduções das obras do inglês para o português. E na revisão eu precisava ter esse cuidado de perceber, às vezes, se não tinha alguma falha, não apenas na tradução, mas na teologia. Deu tudo errado, acabamos não indo. Deus tinha outro plano para a minha vida. Na época doeu muito, me frustrei, nós nos frustramos, éramos muito, muito jovens. Aí fui pastorear uma igreja pobre. Minha primeira igreja, eu era tão pobre que me dava um salário tão pequeno que não era suficiente para a gente se alimentar bem. A gente não comia mistura todos os dias. Começo do meu ministério foi assim mesmo. Estou contando isso para os que estão começando, para saber o preço que se paga para se fazer a obra de Deus. Mas houve um dia quando não tínhamos nada em casa. Nunca ficamos sem comer. Deus sempre cuidou de nós. Mas um dia, era um sábado, era uma sexta-feira. Um irmão que era jardineiro na casa de uma irmã lá da igreja, bateu na minha casa. Nós morávamos no fundo da igreja. Bateu em casa e disse, ele falava todo errado: Mavartinho, olha por mim, eu estou com tuberculose. Ele estava lá com a radiografia, e eu constatava isso mesmo, orei por ele, ele foi embora. Passou o fim de semana. Na segunda-feira à noite, nós olhamos a geladeira e vimos que não tinha nada para comer. Não tinha nada em casa. E nós decidimos, a Márcia e eu, que naquele dia, na terça-feira, nós iríamos acordar mais tarde. Iríamos, talvez, na casa da minha sogra ou de alguém perto da igreja para fazer uma visita.
esperar que alguém nos oferecesse alguma coisa, porque não tinha nada para comer realmente. E quando é 7 horas da manhã, alguém bate na porta da minha casa. Era aquele irmão, por quem eu tinha orado na sexta-feira. Eu não estava querendo acordar cedo, porque senão, jejuar sabendo que tem comida em casa é uma coisa, outra, jejuar sabendo que não tem mesmo, então você não vai jejuar com força, mas é com tristeza. É jejum forçado, né? E ele bateu na minha porta e disse, meu Martim, esse irmão vem tirar o meu sono agora. Eu não lembrava que tinha orado por ele. Aí eu abro a porta, pois não, irmão, olha o que aconteceu, irmão. Eu voltei lá e fiz outra radiografia, e aí agora eu estou curado. Aí aparecia a outra radiografia, dizendo que estava negativo, que não tinha nada no pulmão. Realmente a gente via, comparando uma com a outra, via a diferença. Mas eu estava tão triste que não estava nem me entusiasmando com milagres, sinceramente. Mas de repente, eu fiquei tão satisfeito, que eu trouxe essa sacola de comida para o senhor, e esse vaso de flor para a irmã Márcia. Irmãos, tinha uma sacola, era mais que uma cesta básica dessas convencionais, porque tinha carne, tinha frios, tinha pão, tinha tanta coisa pesada. E ainda um vaso com umas plantas para a irmã Márcia. Bem, a minha esposa ganhou o vaso, mas ela comeu também da comida. Nunca passamos um dia de fome. O Senhor cuidou de nós. Porque Deus é um Deus de providência. Ele ouve as nossas orações. Que esse testemunho sirva para a sua edificação e para a glória de Deus. Curve a sua cabeça comigo na sua casa, onde você estiver. Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, num momento tão difícil como este, em que muitos perguntam, até quando? O Senhor já ouviu isso lá atrás do profeta Abacuque. E o Senhor mostrou para ele que era para ter calma, esperar que a resposta viria. Mas o Senhor não só fez isso. O Senhor deu-lhe uma palavra de fé, o justo vive da fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Senhor, ele ficou tão satisfeito com a resposta. O Senhor pôs um cântico nos lábios dele. Ele pronunciou o juízo que viria contra ou sobre os seus adversários, inimigos. O Senhor também deu a ele uma expectativa nova. Ele parou de reclamar do que se passava e começou a pedir por avivamento. Porque é numa hora de dor, de sofrimento, que o Senhor desperta o teu povo e o avivamento vem. E é disso que precisamos. E no avivamento ele viu a manifestação clara da tua glória.